Mozar Neves Ramos é diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Professor Mozar, muito boa noite.
Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os ouvintes do programa Radar.
Professor, o senhor está em Brasília para uma reunião do Conselho Nacional de Educação e ficamos sabendo que dois temas relacionados ao Ministério da Educação estão despertando muito interesse durante esse encontro. O primeiro diz respeito à declaração do secretário de Alfabetização do MEC, Carlos Nadalim, que defende a adoção do método fônico para a alfabetização de crianças. É isso mesmo, professor? A alfabetização no Brasil vai ficar restrita ao método fônico?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria assim, de louvar a iniciativa do Ministério da Educação de ter criado uma Secretaria Nacional de Alfabetização. Eu acho que isso foi muito importante, o aspecto de dar um foco ao problema da alfabetização das nossas. Nós temos ainda 55% das crianças que chegam ao final do terceiro ano do ensino fundamental sem saber ler, contar e escrever adequadamente. Entretanto, o secretário ele tem colocado muito a questão do método fônico. Né? E isso estava, de certa maneira, nos preocupando, não só o próprio Conselho Nacional de Educação, mas também alguns especialistas nessa área, por entender que, na prática, existem outros métodos, né, que são também importantes e usados nas redes de ensino, no processo de alfabetização de crianças. Por exemplo, o construtivismo, né, além do fônico, é um outro muito conhecido. Mas tem outros. Se a gente olhar o município de Sobral, que é uma grande referência hoje no país nessa questão da alfabetização, na questão da aprendizagem escolar, tem pelo menos 4, 5 métodos que foram usados, né, e que são importantes. O mais importante, contudo, é que o professor esteja bem formado. Qualquer que seja o método, se o alfabetizador estiver devidamente formado, né, preparado para alfabetizar a criança, a coisa funciona. Mas hoje ele esteve aqui no Conselho Nacional de Educação. Ele reconheceu que a questão da alfabetização, eles vão dar foco, de fato, no ponto, mas não vão deixar de considerar os outros métodos. O que ele nos disse é que a prioridade, principalmente do ponto de vista de investimento para os municípios, será na linha que eles acreditam, mas irão reconhecer as outras iniciativas. O grande problema é que os municípios, pela vulnerabilidade financeira, eles vão ficar muito, digamos, de certa maneira, submetidos à metodologia que o MEC vai colocar. Mas eu senti, devo reconhecer, no Carlos Nadalim, que é o secretário nacional de alfabetização, né, uma boa vontade de compreender melhor, de procurar estar mais próximo dos municípios e do próprio Conselho Nacional de Educação. Eu tenho para mim que, à medida em que a discussão com a UBIME, com os secretários municipais de educação, com outros atores, vai haver uma maior amplitude do próprio Ministério da Educação, da Secretaria Nacional de Alfabetização, na questão da política que é tão importante da alfabetização, de tal maneira que a gente tenha as nossas crianças plenamente alfabetizadas, pelo menos até os 7 anos de idade, porque hoje nem sequer, como eu disse, no terceiro ano do ensino fundamental, a maioria das crianças já tem hoje 9 anos de idade e não estão alfabetizadas. Então eu entendo que esse tem que ser um esforço nacional e que o próprio Ministério da Educação vai precisar contar imensamente com a colaboração dos municípios, que é quem tem a responsabilidade no processo e alfabetização.
O outro tema, o segundo, muito discutido, professor, foi a questão da autorregulação das universidades privadas. Como é que essa autorregulação pode funcionar? Não cabe ao MEC, ao Ministério da Educação, estabelecer currículos, padronizar os cursos e averiguar a qualidade?
Olha, o próprio secretário da Regulamentação do Ensino Superior, Marco Antônio, também esteve ontem no Conselho Nacional de Educação. Ele falou dessa questão, mas não disse exatamente o que ele quer. O que me pareceu, pelo menos, é que há uma preocupação de descentralizar, tornar o MEC menos pesado. De fato, o MEC hoje é um cargueiro, né? Ele trouxe muitas atribuições e que, na minha opinião, poderiam estar descentralizadas para os diferentes atores da educação. O papel do MEC, na minha opinião, é de coordenar a política nacional da educação, mas principalmente ser o guardião, por exemplo, da qualidade da oferta educacional, né? E nesse sentido, eu entendo que seja importante, se o que ele está falando de autorregulamentação é uma autoavaliação das universidades, né, em relação ao seu plano de desenvolvimento institucional, né, e fortalecer mais a autoavaliação, eu diria que isso é importante, mas isso não é suficiente, porque é também papel do Ministério preservar a questão da qualidade, né? Então, você potencializar a autoavaliação, como é que a universidade se enxerga em relação ao seu papel social no âmbito do seu desenvolvimento, é fundamental que, portanto, elas possam ir olhando como elas vão funcionar, qual é o seu papel, qual é a sua missão, mas que essa missão seja bem cumprida e com qualidade. Hoje, há de se considerar que o ENAD, que é a prova que mede a questão de qualidade do ensino superior, precisa urgentemente de uma reavaliação desse sistema avaliativo. Ele é muito, digamos, fica muito distante, às vezes, da realidade do que as universidades precisam fazer para melhorar a qualidade. Fica, às vezes, muito refém do aluno, né, ao final do curso. Então, eu entendo que o ENAD precisa de uma restauração. Eu entendo eu imagino, pelo menos, que ele não disse exatamente o que ele está chamando de autorregulamentação. Se for na linha da autoavaliação da universidade, eu acho importante, mas que seja, por exemplo, como as universidades americanas, de certa maneira, funcionam. Elas fazem a sua autoavaliação, desenham o seu plano de desenvolvimento institucional, mas tem agências credenciadas pelo governo americano que avaliam esse plano de desenvolvimento da instituição e podem ou não, por exemplo, credenciar e podem, ao credenciar, pode fazer por anos de diferentes, por anos de diversos, né? Por exemplo, se o plano for muito bem avaliado por uma agência, por exemplo, a Middle States Association, que fica na Filadélfia, é uma dessas instituições que fazem essa avaliação de qualidade, né, dos planos das universidades. E se for, por exemplo, muito bem avaliado esse plano, ele pode ter uma certificação de funcionamento de 5 anos, mas pode ser de 2 anos e pode não ter autorização. E aí a universidade precisa se autoavaliar novamente, refazer o seu plano de desenvolvimento institucional. Mas o Ministério da Educação não pode, de forma alguma, na minha opinião, deixar algo que é absolutamente desfalcado, que é a avaliação da qualidade. Isso aí é papel do Ministério, ele aprimorar tem, mas não pode descentralizar. Tem que ter a responsabilidade de manter e preservar a qualidade do ensino superior no Brasil.
Professor Mozar Neves Ramos, muito obrigado, boa noite e até semana que vem.
Boa noite, Wagner, boa noite a todos os ouvintes do programa Radar.
E agora você fica com os craques do Scratch de Ouro e o Bola Rolando sob o comando de Edinaldo Santos. Boa noite, até amanhã.